Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. Transmitido de Brasília para as 5 regiões do Brasil, pela Rede Senado de Rádio e pelas rádios parceiras. Estamos também nas principais plataformas de podcast. E você pode participar do Autores e Livros com suas dicas e sugestões de leitura. Mande uma mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 619-8611-9591. Na entrevista da semana, eu converso com a escritora, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, Luana Tolentino, autora do livro Sobrevivendo ao Racismo, Memórias, Cartas e o Cotidiano da Discriminação no Brasil, publicado pela Papiros Sete Mares. Na conversa, Luana fala sobre esse livro, sobre a luta no combate ao racismo e a educação antirracista. Vamos acompanhar.
Entrevista.
E é com alegria que eu converso agora com Luana Tolentino, autora de Sobrevivendo ao Racismo, Memórias, Cartas e o Cotidiano da Discriminação no Brasil. Professora Luana, obrigado por conversar com a gente.
Imagina, olá, ouvintes. É o prazer é todo meu, uma honra estar aqui participando desse programa com vocês.
Seu livro é um livro duro, pesado, mas necessário ser escrito, necessário ser lido. E eu começo perguntando como é sobreviver ao racismo nos dias de hoje.
Então, eu acho que mais do que nunca no nosso país tem sido revelado, escancarado o que significa sobreviver ao racismo. Né? Os ativistas, as pesquisas, as estatísticas têm revelado como tem sido o cotidiano da população negra no Brasil, né? Um cotidiano marcado pela negação de direitos, pela violência, por todas as formas de desigualdade, seja no acesso à educação, à cultura, à justiça, à saúde. Então, a jornada, a travessia, a trajetória de nós negros não tem sido nada fácil nesse país, em razão do racismo.
Em um dos capítulos, a senhora escreve o seguinte: quantos sonhos o racismo já roubou? Quantos, professora?
Então, essa pergunta precisa ser feita por todos nós, negros e não negros, porque é exatamente isso. O racismo castra sonhos, o racismo rouba sonhos, o racismo fecha portas. Né? Então, quantos talentos nesse país são perdidos todos os anos? Seja em função dessa escola, da escola que cria uma série de artifícios para dificultar a permanência e o êxito dos estudantes negros, ou seja, na questão da violência. Né? Quantos jovens negros são assassinados nesse país todos os anos? Pessoas cheias de sonhos, cheias de talentos, né, que poderiam, com certeza, contribuir para a transformação do nosso país. Enfim, né? Nesse momento que a gente está falando aqui, quantos sonhos o racismo já roubou.
E voltando a esse ponto que a senhora falou da escola, a gente fala muito em educação antirracista, que a gente precisa de uma educação antirracista no Brasil. E eu queria pegar um tópico aqui de um dos capítulos, onde a senhora fala que escolas privadas precisam firmar um compromisso com uma educação antirracista, e a gente tem visto casos neste ano de 2024 sérios, onde escolas privadas têm largado de mão e deixado alunos cometerem atos racistas em jogos esportivos, em sala de aula, roubando o caderno da colega e escrevendo xingamentos e outras coisas mais. Que educação antirracista a gente precisa?
É muito importante você trazer essa questão das escolas privadas, das escolas particulares. Desde 2003, nós temos uma legislação educacional no nosso país, por meio da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em sala de aula. E eu vejo assim, um problema muito grande, porque quando se pensa nessa legislação, quando se pensa na promoção de uma educação antirracista, o foco é sempre a escola pública. E pouco se fala no trabalho que está sendo desenvolvido ou que precisa ser desenvolvido nas escolas privadas. Então, eu entendo, né, que nessas mais de duas décadas, nesse sentido, a rede privada, né, tem agido muito como se fosse uma rede completamente alheia às diretrizes do MEC, uhum. né, como se fosse completamente alheia às diretrizes dessa legislação, quando não é. Né, pensar em uma educação antirracista, pensar na Lei 10.639 é uma obrigação de toda a rede de ensino do país, pública ou privada. E, como você bem lembrou, recentemente, né, nós tivemos vários casos aí de atos racistas, justamente em escolas privadas, né, o caso da filha da atriz Samara Filippo, o caso da filha do cantor Arlindinho, que coloca as escolas privadas no centro desse debate, e, como eu disse, ela tem optado, né, essa rede tem optado muito pelo lugar do silêncio. Então, é mais do que hora, né, de aquelas instituições que ainda não estão trabalhando no sentido de efetivar uma educação antirracista, e aí quando a gente fala de efetivar, nós não estamos falando somente de ações pontuais, como o 20 de novembro, ou quando esses casos de racismo emergem, mas pensar a educação antirracista como um projeto político pedagógico dessas instituições, como determina o Ministério da Educação, e pensar em um projeto político pedagógico que envolva, né, a mudança de práticas, de atitudes, a inclusão de atividades pedagógicas, curriculares, comprometidas com a equidade racial, né? Porque é isso que toda instituição educacional desse país precisa fazer.
A gente levantou aí essas questões de atitudes racistas que acontecem em algumas escolas particulares, mas a gente tem também bons exemplos. A senhora teria um bom exemplo para citar para a gente?
Ai, eu amo essa parte, quando alguém me pede para falar dos bons exemplos, porque eu acho fundamental a gente destacar essas instituições, né, que já têm uma caminhada, que já, né, eu falo muito essa expressão, que já riscaram no chão, né, que são instituições antirracistas. A gente precisa reconhecer, porque é uma forma de reconhecer os profissionais de educação, as famílias que lá estão, e é também uma forma, eu entendo que, de sonhar que a divulgação desses exemplos pode influenciar outros educadores, educadoras, outras instituições. E um exemplo que eu falo assim com o coração vibrando é um exemplo que vem lá de Joinville, Santa Catarina, da Escola Municipal Monsenhor Scarzello, uma escola pública, né, que tem como um dos pilares do seu projeto político-pedagógico a implementação, a efetivação de uma educação antirracista. E é um projeto político-pedagógico que envolve toda a comunidade escolar, envolve as crianças, envolve os professores, e passa pela aquisição de livros a respeito dessa temática, passa pela formação de todos os profissionais da educação, né, para o trato dessas questões, desde o porteiro até a diretora da escola, passa por atividades festivas que tratam desse tema. Então, é um exemplo, é um tesouro, é um farol que esse país precisa conhecer. O trabalho que tem sido feito há alguns anos na Escola Municipal Monsenhor Scarzello, em Joinville, Santa Catarina.
E a gente tem que falar também da mulher. Num dos capítulos, a senhora escreve: a mulher preta não tem paz. Como é que a gente pode trabalhar para que a mulher preta alcance essa paz?
Sim, quando eu trago essa expressão, né, eu lembrei de uma fala da cantora Jojo Todinho, né? Ela, assim, brava, falando: a mulher preta não tem paz. Realmente não tem. As pesquisas, as estatísticas nos mostram isso, né? Então, quando a gente olha os índices de mortalidade materna, quando a gente olha a questão do analfabetismo, quando a gente olha a questão do desemprego, as mulheres negras, né, são as que lideram esses índices. São as mulheres negras que se encontram em condição majoritariamente de pobreza no nosso país. Né? São as mulheres negras, estamos em ano de eleições, né, as que estão subrepresentadas, né, nas câmaras, no Senado, que têm tido mais dificuldade de acessar os espaços de poder e de decisão. E são justamente as mulheres negras que têm convivido diariamente com essa violência policial, né, que as fazem temer todos os dias, o tempo todo, de que o filho vai sair de casa e corre o risco de não voltar, né, de ser assassinado, principalmente por policiais. Então é nesse sentido, né, que a nossa vida tem sido também, né, uma luta por sobreviver, tem sido esse lugar de precariedade, muitas vezes, de fragilidade, de desatenção por parte do Estado em relação às nossas vidas.
Nesse livro, Sobrevivendo ao Racismo, a senhora traz o cotidiano da discriminação no Brasil, traz cartas, né, que a senhora escreveu, e traz também memórias. Como foi registrar essas memórias, muitas delas duras, doloridas, no papel, e publicar?
Então, eu fico muito feliz pela oportunidade de publicar esse livro e contar as minhas histórias, né? Contar um pouco da minha trajetória de vida, sobretudo na infância, uma infância negra muito marcada, muito atravessada pelo racismo, como tem sido a infância de uma parte muito significativa das crianças desse país. E eu fico feliz pela oportunidade de publicar, porque, como já disse a escritora Conceição Evaristo, não tem sido uma tarefa fácil para nós, mulheres negras, também publicar, escrever, né? Já que o direito à educação tem sido negado sistematicamente a nós, o que dirá publicar. E, ao publicar essas memórias, né, eu tentei, eu busquei fazer o que o escritor, o intelectual Muniz Sodré nos ensina, né, que o combate ao racismo passa também, não só, mas também pela sensibilização das pessoas. Então, quando eu escrevo as minhas memórias, quando eu escrevo essas histórias, né, como você disse, tão duras, eu tento chamar atenção justamente para o que tem sido a trajetória de nós, pessoas negras, nesse país. Mas, ao mesmo tempo, tentar contribuir para a construção de novos olhares a respeito das mulheres negras, da população negra, contribuir para que, sobretudo, né, esse lugar sempre de subserviência, sempre esse lugar de que nós, mulheres negras, estamos aqui nesse mundo para servir, para limpar a sujeira dos outros, isso também possa ser desconstruído. Né? A gente vive em um país em que a sociedade é contaminada por esse imaginário em torno de nós, pessoas negras, em torno de nós, mulheres negras. Então, com essas reflexões e são esses desejos que eu trago ao escrever e publicar esse livro.
Professora Luana Tolentino, muito obrigado pela conversa com a gente aqui. Obrigado pelo livro Sobrevivendo ao Racismo. Parabéns por ele e vamos juntos.
Vamos juntos. Um abraço enorme. Obrigada. Um abraço em todo mundo aí. Vamos em frente na luta contra o racismo.
Sobrevivendo ao Racismo, Memórias, Cartas e o Cotidiano da Discriminação no Brasil, de Luana Tolentino, está disponível na Amazon e demais portais de livros e também no site da editora, papyrus.com.br. E chegou a hora do Encantos Diversos de hoje, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas de Junqueira Freire, que viveu de 1832 a 1855. Nascido em Salvador, Bahia, Junqueira Freire ingressou na Ordem dos Beneditinos aos 19 anos de idade. Durante a clausura, escreveu seus poemas, além de lecionar filosofia, teologia e história.
Representante da segunda geração do romantismo, sua poética é marcada pela religiosidade, temática amorosa e obsessão pela morte. Ouça agora Deixas-me, poema dedicado a um amigo. Nele, o eu lírico fala da saudade, tema tão caro aos românticos. Estas alpestres rochas que se apartam deixam vazia a insaciável vista. A dura ausência do prazer de vê-las, a mente me contrista. Este sussurro das travessas vagas causa saudades vividas e ternas. Por toda a vida e além da morte, deixam memórias quase eternas. Estes sofás e acolchoada relva deixam no peito sensações de menos, deixam a falta do prazer mais puro, dos gostos mais amenos. Estas serenas brisas salitradas, frisando a face das cerúleas águas, adormecem um pouco a dor no peito, esquecem negras mágoas. Mas nada disso em meu ardente peito, tantos vulcões ateia de saudade, como esta ausência necessária e dura da dócil amizade. E tu, bardo feliz do sentimento, gentil cantor das afecções suaves, doce, bem como gorjear sonoro das inocentes aves, tu que sabes cantar tão santos hinos como dos anjos as canções supernas, deixas-me na alma fervidas saudades, saudades sempre eternas. Deixas-me em mar de ansiedade infinda, tímido nauta, duvidoso, incerto. Deixas-me na alma o vácuo da existência, deixas-me um vão deserto. Em 1854, Junqueira Freire abandona a clausura. No ano seguinte, o poeta morre com apenas 22 anos de idade. Em sua primeira obra, Inspirações do Claustro, predomina o caráter filosófico, retratando um jovem angustiado que se sente incapaz de seguir a vida religiosa e encontra na morte seu único escape. É o que se percebe no trecho de Morte, Hora de Delírio. Pensamento gentil de paz eterna, amiga morte, vem, tu és o nada, tu és a ausência das moções da vida, do prazer que nos custa a dor passada. Nunca te dei uma fouce dura, fina e recurvada. Nunca chamei-te inimiga, ímpia, cruel ou culpada. Amei-te sempre. Pertencer-te quero para sempre também, amiga morte. Quero o chão, quero a terra, esse elemento que não se sente dos vaivéns da sorte. Única ideia mais real dos homens, morte feliz, eu quero-te comigo. Leva-me à região da paz horrenda, leva-me ao nada, leva-me contigo. Não achei na terra amores, não tenho um ente no mundo, a quem diga o meu adeus. Por isso, ó morte, eu amo-te, não temo. Por isso, ó morte, eu quero-te comigo. Leva-me à região da paz horrenda, leva-me ao nada, leva-me contigo. Para encerrar, ouça Raul Seixas interpretando canção dele em parceria com Paulo Coelho, Canto para Minha Morte.
Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei para compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de encontrar a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando, embora eu ainda não a conheça?
Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida. Morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida.
Qual será a forma da minha morte? Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida. Existem tantas. Um acidente de carro. O coração que se recusa a bater no próximo minuto. Anestesia mal aplicada. A vida mal vivida. A ferida mal curada.
E ao som de Raul Seixas, a gente encerra o Autores e Livros de hoje. O programa contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.